É um prazer estar aqui nessa tarde e quero cumprimentar com carinho especialíssimo o senador Monsanta, nosso segundo secretário da mesa diretora e que ora está presidindo esta mesa do Senado Federal, o meu querido amigo senador Renato Casagrande, primeiro signatário dessa sessão e nosso presidente na Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor, é o excelentíssimo senhor Fernando Collor de Mello, é um prazer enorme. E excelentíssimo senhor Vicente Leal de Araújo, ministro do Supremo Tribunal de Justiça, que está nos visitando hoje, participando conosco dessa sessão. Senhor presidente, senhoras e senhores da casa, funcionários, amigos que estão aqui. No mundo em que vivemos, cada vez mais o exercício da cidadania confunde-se com aquilo que determina o perfil do consumidor. Há muito tempo que se debate no campo das ciências sociais até que ponto a economia tem influenciado o nosso cotidiano para que se assista ao enfraquecimento dos valores do cidadão e o correspondente fortalecimento da sociedade de consumo. Tradicionalmente, considera-se que a esfera dos direitos constitucionais, na qual se funda a ideia da democracia, pertence aos cidadãos. Ao mesmo tempo que o ambiente de negócios, da aquisição de bens materiais e imateriais, pertence paralelamente ao mundo do mercado e do consumo. Essa separação entre esses dois mundos vem sofrendo uma transformação importante com a criação do Código de Defesa do Consumidor, exatamente porque tem colocado no mesmo plano os valores da cidadania e os valores dos consumidores. Acredito que o Código tem valorizado o exercício da cidadania porque coloca essas duas vertentes do pensamento no mesmo plano para se estabelecer uma ideia geral de bem comum. Senhor presidente, boa parte dos brasileiros tem pelo menos uma história para contar sobre os problemas enfrentados como consumidor. Tenho certeza que todos aqui presentes já passaram têm alguma história a contar a respeito disso. É o produto defeituoso que não conseguiu trocar, o contrato confuso que trouxe algum tipo de dano financeiro, o serviço mal feito, a promessa de entrega que ultrapassou o prazo combinado, enfim, uma infinidade de atritos mais comum do que se desejaria nas relações comerciais. Apesar de os problemas continuarem ocorrendo, temos muito que comemorar pelas duas décadas de vigência do Código de Defesa do Consumidor. Acredito que a maior delas foi a conscientização do cidadão sobre os seus direitos. O diálogo, a resolução de conflitos, o respeito, são algumas palavras que se tornaram mais frequentes a partir da publicação da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. O Código de Defesa do Consumidor, criado para regular as relações de consumo do Brasil, pegou, como disse o senador Casagrande, e muito bem, mudou a cultura do nosso país. Segundo o Data Senado de 2009, 46% dos entrevistados conheciam o Código. Haviam recorrido a ele ou conheciam alguém que o havia usado. Podemos dizer, sem exagero, que o Código foi o primeiro e fundamental instrumento dos brasileiros contra os abusos de empresas fornecedoras de bens e serviços. Entre as suas conquistas, destaco o aumento do equilíbrio nas relações entre fornecedores e cidadãos. Um exemplo simples é a quantidade de informações disponíveis hoje nos rótulos dos produtos e nos contratos comerciais, que hoje é bem maior, além das restrições à publicidade abusiva. O Código ainda possibilitou a classificação no ranking das reclamações de empresas que mais desrespeitam o consumidor. Isso é positivo, porque a divulgação de modo como os fornecedores de bens e serviços tratam os seus clientes, uma espécie de publicidade negativa, acaba pressionando as campanhas a elevarem a qualidade do produto. Eu quero dizer também que o Código não só faz essa publicidade negativa das empresas que mais desrespeitam o consumidor, mas é o contraponto. Eu li esses dias uma revista das empresas que mais atendem o consumidor, que mais estão ao lado do consumidor, com uma criação positiva do tratamento que dão a quem consome nesse país. E eu quero ressaltar aqui também o trabalho dos PROCONs estaduais, criados para mediar os questionamentos dos compradores e pressionar os vendedores a atenderem ao código. Assim como também merece ser destacada a criação de diversos órgãos que já foram mencionados aqui, mas eu quero lembrar do IDEC, do Departamento de Proteção à Defesa do Consumidor, da Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor, das delegacias e juizados específicos e tantas outras entidades. Essas entidades atuam não só depois de registrado o dano nas relações entre consumidor e empresa, mas também procuram conscientizar, informar e orientar os cidadãos e companhias para que estabeleçam uma relação correta de mercado. Ou seja, a partir do código, foi criada uma rede de defesa do consumidor, formada por diversos órgãos alinhados com esse objetivo. Agentes que criaram um mecanismo de punição e coerção das empresas para elas se adequarem melhor à sua finalidade. Ao longo desse período, passamos por intensas transformações econômicas, sociais e políticas. Na última década, houve um expressivo aumento da quantidade de consumidores. Hoje, são aproximadamente 540 milhões de cartões de crédito e débito e cerca de 200 milhões de celulares utilizados no país. Isso é para dar uma ideia da grandeza do consumo no país. O código representa uma vitória. É considerado o indutor da qualidade dos produtos colocados no mercado nacional e internacional. Acrescento ainda como grande conquista o estímulo ao respeito aos valores, como a boa-fé, a lealdade, o diálogo e a transparência nas relações comerciais que o Código instigou. Passamos 20 anos. No entanto, esse instrumento legal precisa de atualizações, como disse o senador Casagrande. Por isso, durante esse ano de 2010, a Comissão do Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle, a CMA, aqui do Senado, realizou, como disse o senador Casagrande, um ciclo de debates e palestras sobre o direito consumirista brasileiro. O resultado é apresentado agora com a elaboração de 11 projetos para reformar o Código de Defesa do Consumidor. O mais interessante dessa iniciativa foi a garantia da ampla participação social no processo. A sociedade falou por meio de diversos representantes. O Senado ouviu e transformou os seus anseios e carências na relação com entidades de mercado em mudanças que serão aprovadas aqui no Congresso Nacional. Acredito, portanto, senhor presidente, senhores presentes, acredito que ao liderar essa modernização do Código de Defesa do Consumidor, o Senado aproximou-se da sociedade e aproxima-se da sociedade, manifesta um interesse em enfrentar e entender as suas aspirações na defesa de interesses coletivos. Termino aqui a minha fala, senhor presidente, dizendo que muito se deve à força de vontade do senador Renato Casagrande, como presidente da CMA, tem feito um excelente trabalho, instigando e procurando fazer com que todos participem ativamente do processo de mudanças e de processo de mudanças não só como essa na defesa do consumidor, mas também na área do meio ambiente, que é fundamental e que nós temos trabalhado tanto aqui. Eu quero desejar, e que essa semana temos um seminário nesse final de semana em Mato Grosso, organizado pelo Senado, para discutir meio ambiente e educação. Portanto, eu quero terminar a minha fala cumprimentando o presidente da nossa comissão e todos os servidores que têm trabalhado tanto para fazer com que esse dia tenha chegado e nós possamos apresentar um trabalho tão extenso como esse, de 11 propostas de modificação e modernização do nosso código. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigado.